morte da cantora francesa Edith Piaf completou 60 anos. Você vai acompanhar uma reportagem especial aqui na 96 FM. É cultura, é informação, é tudo em dia.
Não, rien de rien. Não, je ne regrette rien.
O mundo guerreava com o maior envolvimento internacional que se tinha notícia até então. Em paralelo, na cidade de Paris, capital da França, nascia uma cantora que viria a ter uma reputação também de abrangência mundial, Edith Gassion, que se popularizaria décadas depois como Edith Piaf, que foi a intérprete deste clássico da música francófona chamado Non je ne regrette rien, que evidencia a ausência do arrependimento, para o bem e para o mal, de tudo, absolutamente. Nascida em 1915, Edith não chegaria a completar a quinta década de vida. Este fato, a morte da destacada cantora francesa, completou 60 anos em 2023. Eu sou o jornalista Diego Brião e te convido para, a partir de agora, transitarmos pelas estações da história da cantora francesa Edith Piaf.
A infância e a trajetória de Edith Piaf.
No começo da vida, ela não pôde contar com a presença dos pais. Aquele período foi marcado por sofrimento e variados problemas. Ela nasceu em 19 de outubro de 1915. Desde o segundo semestre do ano anterior, vale lembrar, o mundo vivia os horrores da Primeira Guerra Mundial. O pai, Louis-Alphonse Gassion, acabou indo para o conflito, enquanto que a mãe, Anita Maillard, foi em busca do desejo de se tornar cantora. A pequena Edith ficou sob os cuidados de uma das avós, com a qual não tinha boa relação. Nem todas as dificuldades travaram o desenvolvimento dela até se converter em uma cantora de indiscutível destaque na França e fora do país.
A Piaf é realmente uma figura ímpar. Ela não é só uma cantora, ela é uma figura ímpar e que representa épocas diferentes da França. Ela nasce durante a Primeira Guerra Mundial, que já é um fator que a caracteriza, né? Em 1915, ela nasce num meio muito pobre, os pais artistas, a mãe cantora em cabarés assim, um pouco marginalizados, o pai um acrobata de circo. A primeira infância dela é muito triste, ela pequenininha tem problemas de saúde, perde a visão, mas ela enfrenta todas as dificuldades e todas essas vicissitudes que ela passa, e a arte a salva.
Esta afirmação é da professora Rosa Maria de Oliveira Graça, de língua francesa, do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. A professora Rosa Graça concedeu entrevista ao podcast Estação História. La Vie en Rose é uma das músicas mais destacadas de Piaf, escrita por ela no ano de 1945, enquanto que o mundo vivia o último ano de outra guerra mundial, a Segunda. Entre os dois conflitos de ordem global, Edith Piaf superou a infância dificultosa e foi efetivamente salva pela arte, como disse a professora Rosa Graça. Depois dos primeiros anos de vida, chegou a sair de Paris para viver um período em Bernay, na Normandia, mais ao noroeste da França, com a avó paterna. Depois, acompanhou o pai em apresentações de rua até a altura do ano de 1930. Justamente no começo desta década, passou por um novo trauma, a perda da filha Marcelle, vítima de meningite. Já com uma trajetória de cantora de rua, especialmente nas regiões de Belleville, no nordeste de Paris, e em Pigalle, no norte parisiense, ela foi contratada pelo empresário Louis Leflet, que era diretor de um destacado cabaré da cidade naquele momento. Este fato acabou sendo decisivo para alavancar a carreira de Piaf.
Com 15 anos, ela já mostra que para que ela veio, né? Para que, como ela sobrevive, como ela vai sobreviver ao que vai passar durante a vida dela. Ela passa a cantar nas ruas, é uma cantora de rua, e com 16 anos ela já é sozinha, ela mora num quarto de hotel. Aos 20 anos ela tem uma criança que falece, com 2 anos. Então, a vida dela é sempre marcada por tragédias e por tristezas. Aos 20 anos, ela é descoberta por um mentor. Então, ela é levada para um cabaré mais categorizado. E quando eu uso o termo cabaré, não é o sistema, que em português a gente, na nossa cultura, a gente considera um pouco depreciado. Cabaré é vários gêneros de cabaré, mais simples, mais marginalizados. E ela, com 20 anos, já começa a cantar em lugares mais categorizados. Esse mentor a ensina a se apresentar no palco. Não esqueçamos que ela cantava na rua, ela passa a se vestir de preto, ela tem todo um estilo que ela cria, e ela começa a ser chamada de La Môme Piaf, o pequeno pardal. Na realidade, o nome dela era Edith Gastion, e ela adota o nome Edith Piaf, né, muito pelo público.
A estatura de Piaf era de 1,47 m. O empresário que a ajudou no começo de carreira, inclusive com as primeiras gravações de músicas, acabou assassinado na própria casa no ano de 1936. Um homem chamado Raymond Asso a ajudaria na gestão da carreira a partir dali. Ele inclusive acabou intermediando a participação de Piaf em um filme chamado La Garçonne no mesmo ano. Seria a estreia dela na grande tela. Vivendo em meio a este novo contexto, ali também desenvolveu novas relações, como foi com o ator Paul Meurice, a partir de 1940. O romance deles chegou a inspirar uma peça de teatro na época. Nos anos seguintes, com o andamento da Segunda Guerra Mundial, Piaf teria incentivado e ajudado cantores judeus naquele momento. Em 1944, o cantor e ator ítalo-francês Yves Montand passou a ser o novo companheiro dela em um momento em que a carreira musical de Edith estava em plena ascensão. As participações em filmes também seguiam ocorrendo. Por não preencher todos os requisitos da época na Sociedade de Autores e Compositores, ela assinava a autoria de canções em parceria com outros profissionais da composição. No ano de 1947, ela fez a primeira turnê aos Estados Unidos, que acabou durando 4 meses. Lá, naquela ocasião, acabou encontrando um novo amor.
E na volta dos Estados Unidos, ela conhece o grande amor da vida dela, que vai ser um dos temas das suas músicas, que é Marcel Cerdan, que era um pugilista, e ela grava a famosa música que é L'Hymne à l'amour. É aí ela passa por 2 acidentes de carro que abalam muito a saúde dela, e além de todo o sofrimento da perda desse grande amor, e a saúde dela vai se depauperando, ela tem sérios problemas com dores, de reumatismo, até que em 60, depois de 2 acidentes, de hospitalizações e tudo, ela canta uma música que é o resumo, né, do que é a vida dela, que é Non, je ne regrette rien, onde ela diz que não lamenta a vida que teve, e que é um dos maiores sucessos da música francesa, cantado por muitos outros cantores. 60, então, ela não consegue mais cantar, ela tenta se apresentar, inclusive ela ainda faz um espetáculo em teatros em Paris, com muito sucesso, mas ao final de 1960, ela vai para o sul da França e ela falece em 63, com 47 anos, muito jovem.
Na reta final da curta existência, Edith Piaf teve problemas com a dependência de álcool e substâncias como a morfina, a partir do uso necessário nas recuperações dos acidentes pelos quais passou. No ano anterior à morte, fez uma apresentação marcante para sua carreira. No lançamento do filme The Longest Day, cantou do alto da Torre Eiffel para uma multidão em Paris. Em outubro de 1962, faltando cerca de 1 ano para o falecimento dela, quando se encontrava já com a situação debilitada, casou-se pela última vez. O parceiro final foi o cantor francês de origem grega, Theophanes Lamboukas. A cerimônia ocorreu em Nova York, nos Estados Unidos. A morte de Piaf ocorreu em 11 de outubro, de 1963. 3 dias depois, milhares de pessoas acompanharam o funeral dela em Paris, onde foi sepultada. Até os dias atuais, 6 décadas depois da morte de Edith Piaf, o túmulo da cantora recebe flores e homenagens de quem mantém viva a admiração por ela.
A importância histórica de Piaf na música francesa.
No ano de 2003, a administração municipal de Paris instalou uma estátua da cantora em uma praça perto do Hospital Tanon, onde ela nasceu, em uma das tantas homenagens feitas à cantora desde a morte ocorrida em 1963. No ano de 2007, foi produzido, por exemplo, o filme Piaf, um hino ao amor, dirigido pelo francês Olivier Dahan, sobre a trajetória da cantora. A professora Rosa Maria, do curso de língua francesa da URGS, detalha a temática que acabou sendo mais recorrente nas canções de Piaf ao longo da trajetória da cantora.
Geralmente é o amor, os amantes, as pessoas que se amam, o amor a alguém, né? Ela tem uma música muito famosa que é Mon Légionnaire, que ela canta dirigido a um soldado. Milor, que ela canta a um homem que já tem uma postura mais aristocrata e que vem vê-la cantar. La Vie en Rose, que ela fala que quando, né, se tornou uma expressão até do amor, né? Quando tu amas, a gente vê a vida cor-de-rosa. Então, geralmente é o tema do amor. E ela, apesar de tudo, tristeza, essa tragédia que a persegue, mas em muitas das músicas o amor é o elemento essencial, é assim a mola propulsora da vida, e que nessa canção, Je ne regrette rien, é o resumo disso, né? Então não lamento nada, vivi tudo, passei por tudo isso, mas o amor e esses momentos, e ela teve companheiros fantásticos, ela foi namorada do Yves Montand, ela conheceu Jorge Moustaki, que é um compositor francês importante, o próprio Charles Aznavour, que era jovem, compositor, e ela sempre ao lado dessas pessoas e sempre muito, muito, apesar de toda a tristeza, muito suficiente nela mesma. Quem a vê em cena, ela tem uma postura de uma energia, é pequena, uma mulher pequena, além da fisicamente ser uma pessoa fragilizada pelos problemas de saúde, ela tem uma posição altaneira, uma posição de se colocar na música.
Edith Piaf gravou cerca de 350 músicas em aproximadamente 25 anos de atividade musical mais efetiva. Cerca de 80 destas canções foram compostas por ela. Naquele momento de virada da primeira para a segunda metade do século XX, não se pode encontrar alguém para comparar ao mesmo nível com Piaf pela importância, opina a professora Rosa Graça.
Eu acho que dessas décadas de 30 a 60, não tem ninguém do porte dela. E se formos pensar em termos de cantoras, realmente a gente pensa dessa época, é Maurice Chevalier, é Charles Aznavour, são, entre outros, né, o próprio Jorge Moustaki, são figuras fortes. Mas como cantora, ela é a figura importante, né, de cantora. Não, a gente vê até pelos lugares, os teatros em que ela canta, em Paris, são, por exemplo, ela canta no Olympia de Paris em 51, já bem frágil de saúde, ela vai cantar no Olympia de Paris, que é um teatro importante, né, que vários cantores brasileiros que brilharam foram cantar, e no Carnegie Hall de Nova York, né, quer dizer, ela é uma figura que é recebida em todos os lugares como uma figura ímpar. Claro que hoje até as gravações, os arranjos envelheceram um pouco, do meu ponto de vista. A forma de cantar, que ela estende as vogais finais das sílabas, assim, né? Mas a força da música dela é preciosa. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur.
Desbloqueie o seu extraordinário.
Estamos apresentando Jornal Tudo em Dia.
Educação. Descubra o poder transformador do nosso curso exclusivo Inteligência Empreendedora e junte-se a centenas de alunos espalhados por todo o Brasil que já estão trilhando o caminho do sucesso e criando novos negócios na internet. Mas a pergunta que ecoa é por que você ainda não faz parte desse movimento de crescimento e de prosperidade? Não perca tempo, não perca essa oportunidade de mudar o seu futuro para melhor. Como seu guia nessa jornada, eu estarei ao seu lado, te auxiliando a construir um negócio lucrativo e também sólido. Você é o herói, a heroína da sua própria história. Não fique de fora, uma nova turma já está aberta. Aproveite nossos preços de Black Friday. Acesse o link posicionado em algum lugar dessa página. Faça sua matrícula ainda hoje e venha ser próspero você também. A sua transformação está apenas a um toque de distância.